Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje dia 4 de novembro de 2020, você que ficou acordado até tarde esperando o resultado da reeleição americana, meus amigos, vou te falar que isso vai se estender pelas próximas semanas, viu? Então, é melhor você se ligar aqui no Estadão Esporte Clube, viu? Porque vai demorar lá, viu? É muito confuso, muito enrolado, nem a gente consegue entender direito o sistema eleitoral americano. Mas é isso, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Participem bastante, mandem a sua mensagem pela nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Ó, vamos falar hoje de Copa do Brasil, dia decisivo de Copa do Brasil, hein? Tem o Santos enfrentando o Ceará, tem o Corinthians enfrentando o América Mineiro. Ai, 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 ó, esse Corinthians, hein? Será que o Corinthians vai ser eliminado? Já tivemos time grande sendo eliminado ontem, hein? O Botafogo foi eliminado pelo Cuiabá, né? Então, pra ver como essa Copa do Brasil está reservando muitas surpresas. E lembrando que outras equipes grandes foram eliminadas lá atrás, nas fases anteriores, né? Também. Então, é muito importante. O Internacional se classificou ontem na Copa do Brasil também, ao vencer novamente o Atlético Goianiense. Temos também Sul-Americano e o São Paulino. Ih, rapaz! Eu conheço São Paulino aqui que já tá com tremedeira desde cedo, viu? Desse jogo aí que o São Paulo vai fazer contra o Lanús hoje. Lembrando que só a vitória interessa para o São Paulo. O empate é do Lanús por causa da vitória na Argentina. E claro, vamos falar também de Champions League, hein? Tem equipes que pelo menos nesse começo estão devastadoras, hein? Rapaz, cada resultado ontem, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa. E quem está aqui ao meu lado, sempre, né, hoje com a sua camiseta preta, chique, elegante, é Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Olá, Grisa, boa tarde, amigos. Totalmente atrapalhado aqui, fazendo um monte de coisa que eu deixei passar por causa do tempo. Essa eleição nos Estados Unidos fez a gente dormir tarde, acordar cedo, querendo saber quem ganhou, quem perdeu, e parece que nada vai acontecer. Mas no futebol vai acontecer uma quarta-feira interessantíssima. Todos os jogos valem vaga. São Paulo, Santos, Corinthians, tem que jogar o máximo para continuar no campeonato. Copa do Brasil, din-din bom, né, Grisa? Din-din muito bom. E a Sul-Americana é um torneio importante para São Paulo. São Paulo não pode estragar a sua semana. Vamos falar muito disso.
É, ó, as equipes que classificaram ontem colocaram pouco mais de 3 milhões no bolso, hein? Já dá para pagar a pizza do fim de semana, hein, minha gente? É, exato. Dá pra pagar dá pra comprar pizzaria, né, Morelli?
Pô, 3 milhões. 3 milhões não cabem no meu bolso, não, Grisa.
Muito bem, muito bem. Olha só, o Maurício Gasparini já falando que ontem deu a lógica. Vamos combinar, falando Botafogo não assusta mais ninguém. Falando rapidamente das partidas de ontem, né? Então vamos lá, o Botafogo empatou com o Cuiabá na Arena Pantanal. Como o primeiro jogo, o Cuiabá tinha vencido no Rio de Janeiro o Botafogo por 1-0. O Botafogo está eliminado e amarga uma crise sem fim. Por outro lado, o líder do Campeonato Brasileiro, Internacional, garantiu a sua vaga nas quartas da Copa do Brasil ao vencer novamente o Atlético Goianiense, dessa vez o Inter venceu em casa. Eu tô com o Maurício Gasparini, viu, Morelli? Acho que no jogo do Botafogo deu a lógica.
Pois é, é uma triste constatação. Botafogo gigante, Botafogo grande, Botafogo com mais história, com mais tradição, com mais conquistas, mas o futebol hoje, para alguns times tradicionais como o Botafogo, o futebol tá muito nivelado, né? Não tem mais time muito distante, está todo mundo muito igual. E o Botafogo mostra isso dentro de campo. Não estou nem falando dos problemas que o Botafogo tem fora de campo. dentro de campo ele não poderia ter perdido a sua classificação, né? É. Um time teoricamente mais fraco, de menos pegada, e foi exatamente o que aconteceu. Então, é, talvez, Gris, a gente vá ver aí se esses grandes não se coçarem, a gente vai ver um cenário diferente em relação a clubes no futebol brasileiro. Clubes menos tradicional, fazendo campanhas mais regulares e se colocando aí como favoritos diante de equipes grandes lá do século passado. A gente tem um monte desses clubes no Nordeste, né? Fortaleza, Bahia, são clubes que estão crescendo, são clubes que estão... Ceará, são clubes que estão ganhando um pouco mais de canja aí e de futebol, e estão assim, engolindo os mais tradicionais, sobretudo do Rio de Janeiro. Então tem muita gente aí que tem que abrir o olho.
Lembrando que Vasco, Fluminense já tinham sido eliminados em outras fases, né? Hoje só resta o Flamengo que está com a sua classificação bem encaminhada. Pro Maurício Gasparini, hoje passam Santos, Grêmio, Flamengo, Palmeiras e América Mineiro. Aliás, ele já está dando o cômputo geral. E América Mineiro. Opa, América Mineiro? Isso quer dizer que o Corinthians vai ser eliminado? Ih, rapaz! E aliás, seu Hélio Morelli tá aqui falando que não. Que a próxima vítima do Timão será o América Mineiro. Então vamos falar exatamente desse jogo, né? O Corinthians hoje viajou, já tá lá, né? Até Minas Gerais, que aliás é um estado maravilhoso, muito agradável. Gosto muito do interior de Minas, né? Pra quem não tem oportunidade de ir no interior de Minas, rapaz, que
isso, a imagem do Grisa sumiu, mas agora já tá de volta.
Na verdade, Morelli, nossa conexão caiu um pouquinho aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou refazer a minha pergunta pra você e a gente começa do zero, tá?
Então vamos lá.
Vamos lá, os amigos, né, aqui comentando sobre o jogo do Corinthians contra o América Mineiro, jogo no Independência. Esse jogo acontece às 9h30 da noite, é o jogo da TV. O Corinthians perdeu a primeira partida em casa por 1-0 do América Mineiro e tem uma situação complicada aí para decidir fora de casa, né, Morelli?
Tem, eu tava falando justamente isso, é um jogo duro. É um jogo contra um adversário que ganhou a primeira partida de 1-0, Grisa, isso é importante. É um adversário América que está bem na Série B do Campeonato Brasileiro, e para mim a Série B é muito difícil. Você tem que ter uma pegada diferente, não só de qualidade, mas de esforço, de dedicação, de correria, né? Como a gente diz no futebol, você tem que comer a grama na Série B. Né? E o América está fazendo isso e tá em terceiro. O Corinthians vem de uma fase difícil. Troca de treinador interino, jogadores sendo afastados, e agora o Mancini tentando dar um jeito nesse time. Vejo o Corinthians um pouco mais forte. Eu até acredito no Corinthians, eu acho que o Corinthians, uma decisão, vai bem, mas precisa jogar. Precisa recuperar alguns jogadores, Jô, Luan, esses jogadores têm nome, mas estão maus, né? E o Mancini vai fazer isso, promete fazer isso, e tem que jogar para ganhar. Então isso dificulta um pouco o Corinthians lá em Minas Gerais. Você estava falando aí de Belo Horizonte, eu também adoro Belo Horizonte, adoro a comida mineira, é muito boa, né? Oh. Mas assim, o Corinthians não vai passar bons bocados lá em Minas Gerais, não. Ele vai ter que sair para fazer o resultado, porque o empate é do América. Uhum. E isso vai torná-lo um pouco mais vulnerável. Agora, o Corinthians tem algumas coisas para se apegar. A chegada de um novo zagueiro, não joga, mas está lá, novidade. Então isso é legal, dá um respiro ali pro elenco.
Sim.
Alguns jogadores sendo afastados. Como o Sid Clay, que não apareceu para treinar, e isso tem preocupado a diretoria. Mas são jogadores que o Mancini, com os quais o Mancini não conta. Embora isso seja bastante doído, né, você tirar jogador do elenco, eu acho que é bastante honesto você falar para o jogador que ele não faz parte do seu grupo mais. E a troca de técnico, ela implica nisso. Ninguém troca, Grisa, para ficar igual. Ninguém muda para deixar como está. Então o Mancini está fazendo o que ele combinou, o que foi pedido pela diretoria, o que ele acha pensa e enxerga futebol. Ele já foi gestor, falei isso aqui ontem. É, então, tudo isso faz do Corinthians um caldeirão ali, meio complicado, né? É, mas penso que o Corinthians vai bem fazendo essa limpeza. Penso que o Corinthians vai bem com o Mancini. É, e se tivesse que apostar, apostaria hoje no Corinthians, talvez nos pênaltis.
Olha, Corinthians nos pênaltis, hein? É, para ter essa situação de pênaltis, o Corinthians precisa vencer por um gol de diferença o América, tá? E aí qualquer placar, vale lembrar, a Copa do Brasil não tem o gol fora. Então, seja 1-0, seja 2-1, seja 3-2, qualquer um desses resultados, pênaltis, né? E é o que, por exemplo, acha o Adi Armando aqui. Acha que vai ser 1-0 pro Corinthians no tempo normal. E que nos pênaltis vai ser 5-4 pro Corinthians, porque o Cássio vai pegar pênalti. De fato, o Cássio é pegador de pênalti mesmo, né?
Olha, o último pênalti na Copa do Brasil foi o do São Paulo, né?
Foi. Paulo, Fortaleza, né? 20 cobranças.
Foi 20 cobranças. Então, olha, acho que 5 vai ser pouco, hein? Porque, ô Grisa, amigos, depois que os 5 primeiros batem, aí vem a turma ruim, né? Aí vem aquele que se escondeu, que não queria, que não treinou durante a semana.
Não é à toa que eles não estão entre os 5, né? Escolhidos para bater, né?
Aí, Grisa, aí é uma loteria, Grisa. Aí é muito engraçado, né?
É verdade, tem toda a razão. Tem toda a razão. É, não sei, é, hein? Complicado esse jogo, hein? Complicado. América Mineiro tá bem na Série B, né? O Lisca tá muito bem, faz um excelente trabalho no América Mineiro, é um time a ficar de olho aí. Agora, Morelli, no caso de uma desclassificação do Corinthians, não dá pra pôr na conta do Mancini também, né?
É, não dá mais ou menos, né, Grisa? Eu penso que o treinador chega, ele já tem que chegar chegando, né? Ele já tem aí um mês, 3 jogos, 4 jogos, né? Já tomou umas surras, já perdeu em casa, já ganhou em casa. Então, assim, ele tem um trabalho já feito. É claro que, né, é muito difícil, mas ele tem um pouco de responsabilidade, sim. Mas penso que os jogadores, claro, têm mais. E um exemplo disso, eu trago o Palmeiras aqui para comparar. Independentemente da qualidade do treinador, o Palmeiras conseguiu ganhar partidas com o interino ali na beira do gramado. Então, assim, depende muito mais de jogador. Ontem eu falei que a gente dá muito bola para treinador. Foi muito tudo nas costas do treinador. Tem o sua parcela, sim, mas eu acho que quem decide é jogador. Então, o seu Luan tem que correr mais. O seu Jô tem que perder peso. Então, assim, o Gil tem que defender, o Cássio tem que parar de fazer bobagem, o Fagner tem que voltar a jogar, isso é importante, inclusive na saída de bola. Todos esses caras têm que aparecer para jogar. É decisão, e é decisão pro Corinthians. Todo mundo no futebol sabe o que é o Corinthians numa decisão. Espero que os jogadores também saibam, Grisa, né? Espero que os jogadores saibam o que é ser Corinthians numa decisão. E aí, assim, o torcedor vai entender se for eliminado, mas se lutar.
Verdade.
Se tentar, se jogar bem, se dar suor, se dar sangue, né? Aí o torcedor vai até entender, e aí a gente divide aí a responsabilidade. Agora, se for aquele joguinho que a gente está acostumado a ver, aquela nhaca, né, do Corinthians, de alguns jogadores, não é só o Corinthians não, viu, gente? Tem muito jogador tá nessa pegada de nhaca aí também.
Sim, sim.
Aí o torcedor fica bravo, né? Aí o torcedor vai chutar a porta do centro de treinamento no dia seguinte.
É verdade.
Também é errado, né?
Claro, lógico, claro. A gente sempre é a favor de manifestações pacíficas dentro dos limites aceitáveis, né? O que ultrapassa isso, pra mim, na minha visão, é crime. Você derrubar um portão e invadir um espaço particular é crime. Tá? Não tem outra coisa. Você agredir um atleta, a comissão técnica, o presidente, enfim, agressão é crime. Tá? Então, tudo que extrapola a gente condena aqui. Mas aí eu quero saber do Morelli agora, né? Palma Polesi, que acompanha o Morelli lá na Rádio Eldorado, sabe qual foi o placar que ele deu para esse jogo do Corinthians, hein? Ih, rapaz, e aí, hein, Morelli, Corinthians e América Mineiro?
Eu acho que o Reich não me perguntou hoje o placar.
Não, eu vou brigar com o Reich. É,
mas eu daria 1-0 Corinthians.
É.
É, e aí vai pros pênaltis, né? Aí eu daria, sei lá, um 8-7, alguma coisa assim, sabe?
Mas pra quem?
Pro Corinthians.
Ah, pro Corinthians.
É. Acho que o Corinthians passa.
É.
Acho que os três paulistas vão se classificar hoje, Grisa.
Até porque se você fala América, depois do programa seu Hélio vai puxar a sua orelha, né? Então, muito bem, fez muito bem. É, eu vou por aí, eu vou seguir os dois relatores de hoje, Robson Morelli e o Adi Armando, né? Que os dois estão dando que o Corinthians vence por um gol de diferença e vai levar para os pênaltis e vence nos pênaltis. Também acredito nisso, nessa história do jogo aí, do confronto entre essas duas equipes. O outro jogo envolvendo Paulista hoje na Copa do Brasil tem o Santos, hein? Esse jogo é mais cedo, é às 7 da noite no estádio do Castelão, lá no Ceará, e o Santos enfrenta exatamente o Ceará na primeira partida na Vila Belmiro, 0-0. Isso quer dizer o quê? Que o jogo começa indo para os pênaltis, né? Já que qualquer empate, o jogo vai para os pênaltis. Tivemos a particularidade no primeiro jogo do Santos ter um atleta expulso nos 30 minutos do primeiro tempo, que acabou mudando, alterando aí um pouco a história dessa partida. Mas e aí, hein, Morelli? O Santos indo lá no Ceará. Não é fácil ganhar, não, hein?
É, não é, mas o Santos está num estado de graça legal, né? O Santos está com um time, apesar de tudo, mais redondo. Um time que sabe o que faz, um time que tem alguns jogadores decisivos, isso é muito importante em qualquer elenco. Você olha para o elenco do Corinthians, por exemplo, você fala assim, quem é o jogador decisivo, né? Você não sabe apontar. No Santos você sabe, né? Você aponta o Marinho, você aponta o Soteldo, né? Então você tem jogadores que você sabe que eles vão criar jogadas e vão dar canseira no rival. É, o Santos joga assim. E o Santos... talvez por ser um time menos badalado, talvez por ser um time que os torcedores desconfiam mais, o Santos tem que se provar em toda partida, né? Então, e o Santos faz isso muito bem todos os anos, né? Muito difícil o Santos ficar para trás, cair. O Santos está sempre ali, do meio para cima, né?
É.
Sempre do meio para cima. É, então, assim, esse Santos é um exemplo, assim, não é de gestão, né? Mas é um exemplo.
Tá longe disso.
Tá longe. Não é, é um exemplo de vontade de vestir a camisa, de se destacar. O Cuca chegou também e com um mês. Você falou que o Mancini deveria ser cobrado. O Cuca chegou em um mês e conseguiu ganhar esse grupo, tirar esse grupo da confusão que era a administração e fazer esse time jogar e ganhar. Por isso eu acredito no Santos. Eu acho que o Santos classifica e classifica antes dos pênaltis.
Olha.
Eu acho que o Santos ganha do Ceará de 2-0 e leva a classificação para a Vila Belmiro. É, o Castelão é bom de jogar, né? Grande, a bola não sai e eu acho que o Santos vai ter o contra-ataque também para jogar. E isso vai ser legal para o Santos, sobretudo ali com os bons jogadores que ele tem. Eu queria dar a escalação do Santos, eu tô tentando achar aqui a escalação do Santos. Não sei se você tem aí.
Deixa eu pegar
mas
aqui.
Mas deixa eu ver aqui se eu tenho aqui a escalação. Aqui achei uma escalação, ó.
Opa, manda.
No meio ali, ó, você tem o Pituca, o Jobson e o Jean Mota. Soteldo, Marinho e Caio Jorge. Esse trio é bem bom, né? Soteldo, Marinho e Caio Jorge. Caio Jorge é uma aposta também, né? Um garoto.
Sim, garoto.
É, de acho que de 18 anos.
Isso.
Que está ganhando seu espaço e o Cuca está bastante confiante nele. Então, assim, eu sou Santos. Eu acho que o Santos leva essa mesmo na casa do adversário. É jogo 19 horas, hein, Gris? Um pouquinho mais.
Isso, exatamente. 19 horas, né? O Maurício Gasparini acha que o Santos classifica com gol do Marinho. É, se a gente fala que é quase certeza que o São Paulo vai tomar gol todo jogo, é quase certeza. É quase certeza também que todo jogo do Santos vai ter gol do Marinho, né? Então, talvez isso seja um ponto de esperança para a torcida do Santos. O Maurício Gasparini também destacando que o goleiro do Santos está muito bem também. É verdade, foi um achado, né? O João Paulo é um achado do Santos. Não é garoto, né? O João Paulo, se eu não me engano, tem lá 27, 28 anos, quer dizer, não é garoto, mas estava na reserva, aguardando a sua oportunidade. Ela veio com a saída do Everson, que foi pro Atlético Mineiro, né? E não saiu mais do time. Realmente um bom goleiro. Bom, o meu palpite vai mais ou menos igual ao do Morelli, só que eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Acho que vai ser 2-1 para o Santos hoje contra o Ceará, e aí classificação do time do Santos. Aí a gente tem mais um jogo hoje pela Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense, esse jogo às 9h30 no Maracanã, né? Lembrando que a primeira partida o Flamengo venceu fora de casa por 1-0. O Flamengo tem grandes chances também de levar essa classificação, até porque o Atlético Paranaense está muito mal das pernas, né? Está precisando inclusive se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Morelli, antes da gente falar de Sul-Americana, né, porque temos São Paulo hoje aí tentando a sua classificação na Sul-Americana, queria falar rapidamente para o palmeirense, né? O Palmeiras só joga amanhã na Copa do Brasil contra o Bragantino, mas tem aí a sua classificação bem encaminhada. Mas neste momento, o professor... Como é professor em Portugal, hein, Morelli?
É professor mesmo, né?
É professor? É. Não sei como é que eles tratam, não sei como eles tratam o técnico lá. Eles falam DT, alguma coisa assim, acho que é, né? Tem um...
Pode ser mister, né?
Pode ser mister. É verdade, pode ser mister, né? Eles usam lá uma expressão deles. Mas o mister do Palmeiras está sendo apresentado neste momento, está concedendo uma coletiva lá no CT da Barra Funda, está falando lá com os jornalistas, né? Sobre essa sua chegada aí ao time do Palmeiras. Deixa eu pegar aqui já para vocês, destacar aqui algumas frases do Abel Ferreira, né, chegando hoje no Palmeiras. E olha só, hein, meu, tá pegando um time que o Andrei Cebola deixou redondinho, hein, bem encaminhado aí em várias frentes, hein. Tem que agradecer muito aí o Andrei Cebola. Ele respondeu uma pergunta sobre mudanças na equipe, né. Ele fala: não há como mudar, não tem tempo. Vamos ver a confiança dos jogadores, a forma como vamos jogar, mas o que está bem é para continuar. Sobre o projeto, ele falou: no projeto tem que ganhar, tem que ver o contexto que chega, uma realidade diferente, a mente aberta que tenho que ter para me adaptar rapidamente ao clube, à cidade, e a capacidade que todos têm de me acolher trabalhando sem tempo. Não há tempo de treinar. Ele está frisando muito isso, né? Que o tempo é muito curto para trabalhar, para colocar o que ele pensa em relação ao jogo, né? E está destacando aqui os garotos da base do Palmeiras. Falou do Verón, falou do Danilo, falou do Patrick, falou do Gabriel Menino, né? Diz que fez um elogio aqui ao Felipe Melo também, né? Chamou de menino Felipe Melo. Ô, rapaz, olha só, já ganhou pontos com o Felipe Melo depois dessa, hein? E ele falou, vou destacar a última frase dele, hein, Morelli, pra você comentar. Ele falou, ó, que frase forte, né? Bem coisa de português, né? Eles gostam dessa coisa mais, como é que eu vou dizer? Mais emocional. Ele fala: vou defender o verde e branco até a morte. Porra, Morelli! O torcedor palmeirense gostou dessa, hein?
Espero que não chegue a tanto, né, Griso? Espero que ele não cumpra o que ele prometeu. Né? Espero que ele só faça o time jogar bem futebol e ganhar campeonatos e partidas. Né? É claro que eu tô brincando também. Ele parece... Ele tem boas ideias, ele tem boa escola, ele tem um aprendizado ainda para fazer, mas ele é um cara bastante destemido, porque ele saiu de Portugal, foi para a Grécia, vem para o Brasil. Não é qualquer um que aceita ser esse treinador, né, sem pátria, né, que aceita trabalhar em função de desafios de clubes, e ele não conhecia nada aqui, embora já tivesse contato com treinadores brasileiros, né, no passado. Mas é bacana, ele demonstra aí a sua primeira impressão. Ele já deve estar estudando muito esse time desde que fechou o negócio. É assim que funciona. e precisa ganhar. Ele hoje ele tem a confiança de todo mundo da comunidade do Palmeiras. Tô falando de elenco, tô falando de diretoria, tô falando de torcida. E o que a gente deseja a todo treinador de verdade é que ele consiga fazer um bom trabalho, né? Que ele consiga colocar suas ideias em prática. Eu acho que o treinador sofre muito com a falta de treinamento, né? De data para treinar, com a falta, com a cobrança excessiva. Por resultados, e aí às vezes ele quer fazer alguma coisa, mas ele fica pegado ao resultado, e aí só pensa em ganhar, e não pensa em formar um time, e eu espero que ele consiga juntar essas duas coisas. Fazer desse elenco um elenco que o Brasil todo espera, né? O Brasil espera de, assim, é um elenco bom, é um elenco com dinheiro, que pode jogar mais do que vinha jogando. E consiga, para a torcida do Palmeiras, ganhar os títulos que ela quer. Está em três competições importantes: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Já foi campeão do Campeonato Paulista, então pode ser um ano bom para o Palmeiras. Eu penso, Grisa, que essa troca de treinador, essa chegada do Abel, ela aconteceu num momento legal, num momento que o cenário foi favorável ao Palmeiras, né? Um mês para Libertadores, subindo no Brasileirão, com uma mão na classificação na Copa do Brasil. Então penso que ele vai sofrer menos, né? E tem um tempo aí para entender tudo isso. É bom pro torcedor do Palmeiras.
O Pedro Luiz Brum Cardoso, ele faz uma pergunta aqui pra gente, viu, Morelli? Ele falou: o que vocês acham? O Abel Ferreira vai manter o time do Cebola contra o Bragantino? Você acha que ele vai manter o mesmo time que vem jogando, Morelli?
Eu penso que sim. Eu penso que se não mantiver os 11, vai optar por 10, né? Por 9 no máximo. Ele não tem condições ainda de avaliar somente em 2 treinos ou 1 treino alguma mudança. E seria até um sinal de respeito ao trabalho do Andrei, e respeito aos próprios jogadores que estavam atuando. O Palmeiras não é como o Corinthians, por exemplo, que quando chegou o Mancini precisava mudar, né? O Palmeiras não precisa mudar. O Palmeiras está ganhando, está jogando bem, está fazendo gols. Então ele tem tempo para observar melhor as peças que ele quer utilizar. É claro que ninguém troca para ficar igual, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, mas ele não tem essa necessidade, e o placar ainda favorece. O placar ainda favorece. 3-1 de vantagem é uma boa vantagem.
E lembrando que ele foi apresentado ao elenco ontem, tá dando coletiva hoje, não tem nem tempo hábil. Até arrisco a dizer que amanhã, contra o Bragantino, quem mais vai dar ali orientações à equipe vai ser o Cebola do que propriamente o Abel Ferreira, né? Vai estar lá no banco, mas provavelmente vai ser o time mais instruído pelo Andrei Cebola. O Maurício Gasparini fala: se a pequena gestão do Cebola tivesse sido um fracasso, eu até aceitaria mudar tudo. Mas o cara fez tudo que o Lucha não fez, ou seja, vencer. Falando que nesse momento não há necessidade de ter uma mudança brusca no time do Palmeiras. O Adi Armando falando: o Palmeiras vai deixar de comer pizza, braciola, pasta e passar a comer bacalhau? Rapaz, até porque comida italiana em Portugal é meio caída, viu, gente? Ó, inclusive quem for pra Portugal não coma pizza, viu? Que não é legal a pizza lá, não.
Mas tem aquela pizza que é boa, que é a pizza portuguesa.
Não, mas a pizza portuguesa é invenção nossa, né? Não é nem lá dos portugueses, né, rapaz? A gente é bom de pizza, o brasileiro é bom de pizza. Agora o português não é bom de pizza, não, viu, gente? Vocês forem
pra lá... Mas lá no Palmeiras, na italianada, ele vai ter que comer pizza. Não vai comer bacalhau, coisa nenhuma. Vai comer pizza e vai se ajeitar a culinária italiana.
Apesar que um bacalhauzinho com batatas ao murro, hein, Morelli? Opa, eu não dispensaria, não, hein? Bom, vamos.
É bom também.
Bom, vamos falar então de Sul-Americana. Ih, rapaz! Calma, São Paulino, não fique tenso. Vamos falar de Sul-Americana. Tá tudo certo. Hoje eu sou tricolor paulista. Acho que São Paulo vai ganhar, hein? Acho que São Paulo vai levar aí a vaga hoje na Sul-Americana. A situação não é fácil, não é simples, Mas o São Paulo joga em casa hoje às 7h15 da noite. Ó, São Paulino, é mais cedo, hein? 7h15 da noite, contra o Lanús. Lembrando, a primeira partida na Argentina foi 3x2 para o Lanús. A Sul-Americana é diferente da Copa do Brasil. Na Sul-Americana vale o gol fora. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por exemplo, se o São Paulo vencer por 1x0, São Paulo está classificado. O único placar que levaria para os pênaltis seria a repetição do primeiro placar a favor de São Paulo, ou seja, 3x2 para o São Paulo. Aí somente este placar levaria o jogo para os pênaltis. E aí, Morelli, confiante em relação a São Paulo?
É, confiante, acho que o São Paulo passa também do Lanús, lembrando que o Lanús começou a temporada no jogo com o São Paulo, né? Ganhou de 3x2, que é um pouco aquela experiência argentina, é sempre bom ressaltar, né? Eles sabem jogar esse tipo de competição. Agora, o São Paulo tem tudo para terminar a semana, ou pelo menos antes do jogo do final de semana do brasileiro, bem, né? Uhum, São Paulo vem de uma semana diferente, porque ganhou do Flamengo de 4x1, e tá saboreando essa sensação que é bem bacana, né? Um time que parou de tomar gols, fez gols, jogou legal, né? Torcedor gostou. Então, assim, tá tudo legal. E não pode deixar nessa quarta-feira essa festa ser estragada por uma eliminação. Sim. São Paulo não suporta mais eliminação, né? Pelo menos não em fases precoces de competição. São Paulo tem que ser, se for eliminado, tem que ser numa final, né? O torcedor tá pensando isso um pouco. E é favorito, joga em casa, jogou bem, tá com um time melhor, tem duas esperanças sensacionais de gol, o Luciano e o Brenner. Uhum. Então tudo isso conta nessa nova fase do São Paulo, nesse novo trabalho do Fernando Diniz. É até um novo Diniz, né? Um Diniz repaginado, né? Tomou muita pancada, mas o mês que passou foi um mês positivo para o São Paulo e para o Diniz, né? Porque ele conseguiu classificação na Copa do Brasil, ele manteve sua pegada lá em cima no Campeonato Brasileiro, e ele está agora disputando uma vaga na Sul-Americana. A gente já sabia que a Libertadores não ia dar, né? Então já eram favas contadas. Tem que classificar, não pode bobear. É uma pressão que existe, mas é uma pressão diferente, porque a semana foi boa, porque a goleada sobre o Flamengo ajudou, porque jogadores e o próprio treinador desabafaram coisas que eles queriam falar, né? O Diniz falou, por exemplo, que, poxa, em 6 dias eu deixei de ser péssimo para ser bom, né? O futebol não pode ser assim, né? Ele tem razão em muitas coisas que ele falou. Sim. Mas o futebol é assim, ele precisa ganhar títulos, ele não pode perder, fracassar em competições. Ele fracassou no Paulista, fracassou na Libertadores. Uhum, né? Ele fracassou, não conseguiu, né? Então ele tem que ser cobrado por isso. Então essa é a partida boa para o São Paulo, Grisa. Fecha a semana legal, classifica, continua sua batalha no brasileiro, e passa adelante na Sul-Americana, que, embora muita gente fale que é um torneio de consolo, o São Paulo não deve, não pode olhar dessa maneira. Para mim é uma competição importante para quem não ganha nada desde 2012.
Perfeito. O Lanús, né, depois da vitória contra o São Paulo, o Lanús na semana passada estreou pelo Campeonato Argentino, né, que voltou no final do mês de outubro. E no jogo de estreia enfrentou o Boca Juniors em casa e perdeu por 2x1. Né? Então, assim, isso mostra que o Lanús não é nenhum bicho papão, e que se o São Paulo hoje jogar bem e fizer tudo certinho, tem totais chances de conseguir a sua classificação. São Paulo então consegue, Morelli?
Pra mim consegue, Grisa. Pra mim ganha, faz o placar aí, sei lá, 2x0, e leva a classificação pra próxima fase. Importante isso.
Muito bem, concordo. Também acho que o São Paulo classifica. Antes de encerrarmos o programa, vamos falar de Champions League, né? Tivemos rodada ontem, temos rodada hoje. Ontem tivemos, olha, placares elásticos na Champions League. Vou começar aqui pelo grupo A, que teve um empate entre Lokomotiv Moscou e Atlético de Madrid, 1x1. Esse jogo foi na Rússia. E aí no outro jogo, meu amigo, o Bayern de Munique foi até a Áustria e meteu 6-2 no Salzburg. Rapaz, olha esse Bayern de Munique, terminou bem a Champions passada, né? Inclusive como campeão. E vamos lembrar na semifinal com aquela goleada sobre o Barcelona, né? E agora, rapaz, começou avassalador essa Champions League, hein, Morelli?
O Bayern fez 12 gols em 3 jogos.
Rapaz, é muita coisa.
É muita coisa, né? É muita coisa. Tem triturado seus adversários. Tudo bem que a primeira fase aí é um pouco mais fácil, né? Times menos tradicionais. Mas esse Bayern... E não é só o Bayern, não, né? O Borussia...
É, então a gente vai falar... Mönchengladbach.
O Borussia também já... Mönchengladbach. O Borussia também fez 10 gols, né? Então, assim, são rolos compressores, né, para cima dos rivais. Um teve 100% de aproveitamento, teve 2 empates, né, na verdade. Isso. Lidera o seu grupo, mas fez 10 gols. Não é fácil, não.
Muita coisa. Com esse resultado, o Bayern praticamente garante aí a sua classificação, matematicamente ainda não, mas está com 9 pontos, liderando o grupo. O segundo, que é o Atlético de Madrid, tem 4. Quer dizer, já são 5 pontos de frente aí. É muito, muito tranquilamente o Bayern de Munique vai se classificar nesse grupo A. E aí no grupo B temos uma das goleadas que o Morelli citou aí, do Borussia Mönchengladbach, que meteu 6-0 no Shakhtar Donetsk. E esse jogo foi na Ucrânia. Rapaz, você tomar de 6 dentro de casa é dose, hein?
E tiver... O Shakhtar liderava, né? Liderava. Isso. A competição.
Caiu para o segundo lugar, tá com 4 pontos, o Borussia tem 5. E na outra partida, que partida, hein, minha gente? O Real Madrid conquistou sua vitória, venceu por 3-2 a Inter de Milão. Com esse resultado, o Real Madrid agora é terceiro colocado com os mesmos 4 pontos do Shakhtar e deixou a lanterna do campeonato para a Inter de Milão, Morelli.
Esse grupo parece que é o mais equilibrado, né? Inclusive pela soma dos pontos do Borussia, do time alemão. Assim, no começo, olhando, se apontaria Real Madrid Internacional, né? Inter de Milão. E você vê que são os dois últimos, né? Hoje não estariam classificados. Vai mudar muito e acho que vai ser um pega para capar até a última rodada. Eu não descarto a Inter de Milão ainda não. Tá na lanterna, mas pode aprontar para cima do Borussia e para cima do Shakhtar. E o Real da mesma forma.
É isso aí. Já no grupo C temos mais uma vitória do Manchester City, dessa vez 3-0 sobre o Olympiacos. E o Porto também vencendo bem o Olympique de Marseille em casa por 3-0. Com esse resultado, o Manchester City mantém a liderança com 9 pontos também, está quase classificado para a próxima fase. E o Porto se isola na segunda colocação com 6 pontos. Esse grupo muito provavelmente deve dar Manchester City e Porto, né, Morelli?
É caminha para isso, né? E é o que a gente esperava. Ainda não, mas City e Porto bem encaminhados. E ontem o Gabriel Jesus fez um belo gol, né? Voltou.
Sim.
Tá recuperando aí a condição e fez um belo gol, um chutaço ali meio sem ângulo, a bola entrou.
É isso aí. E no grupo D, né, encerrando os jogos de ontem, o Ajax ganhou do Midlands por 2-1. E o Liverpool, meus amigos, eu falei tão bem do Atalanta, acho que eu sequei o Atalanta ontem, viu? Foi na Itália e meteu 5-0 no Atalanta, rapaz. Com esse resultado, o Liverpool tem 9 pontos também, né? Falta pouquíssimo para se classificar neste grupo. E aí tem uma disputa pelo segundo lugar. Ajax e Atalanta têm o mesmo número de pontos, 4 pontos. Rapaz, que goleada essa, hein?
E eu falei bem também da defesa italiana, né?
A gente secou, Morelli, essa foi a verdade.
A Atalanta não mostrou isso, não. E ela tá bem no campeonato italiano, né? Acho que é quarto colocado.
Isso.
Mas, o Liverpool deitou e rolou.
É isso aí. Vamos para os jogos de hoje da Champions. Grupo E. É um grupo bem disputado esse, hein? Porque tem Chelsea e Sevilha com 4 pontos, mas tem o Krasnodar e o Rennes com 1 ponto. né? Então tá bem próximo aí as equipes. Hoje temos Chelsea e Rennes da França, mas o jogo é na Inglaterra, Sevilha e Krasnodar, esse jogo na Espanha. Pelo grupo F, que também está bem disputado ali, Lazio lidera com 4, seguido do Clube Brugge com 4 pontos também, e tem o Borussia Dortmund com 3 na terceira colocação. Os jogos, Zenit e Lazio, esse jogo em São Petersburgo, na Rússia, que o Morelli conhece tão bem, visitou a cidade lá durante a Copa do Mundo, e o outro jogo, Clube Brugge contra Borussia Dortmund, esse jogo na Bélgica. Já no grupo G, que é o grupo de Barcelona e Juventus, né? O Barcelona lidera com 6 pontos, a Juventus é a segunda com 3. E aí nós temos o Ferencváros, né? E o Dinamo de Kiev com 1 ponto. É, hoje temos então Barcelona e Dinamo de Kiev, esse jogo é no Camp Nou, na Espanha. E o Ferencváros vai enfrentar a Juventus, esse jogo... Da onde é mesmo o Ferencváros, ou Morelli?
É Hungria, não?
Hungria, é isso aí, é Hungria, exatamente. Então esse jogo aí entre o Ferencváros e a Juventus, jogo na Hungria. E para fechar a rodada da Champions League, no grupo H, que tem o Manchester United liderando com 6 pontos... E o PSG em segundo com 3, mas muito próximo ali o Leipzig também com 3 pontos. Então, jogos de hoje, hein? Teremos o Istambul contra o Manchester United. Esse jogo é lá na Turquia. E aí teremos um belo jogo. Esse jogo é interessante de assistir, hein? RB Leipzig e PSG, jogo que acontece na Alemanha. É, lembrando que o vencedor desse jogo se isola na segunda colocação do grupo, Morelli.
E deixa o perdedor numa situação mais difícil. Foi a semifinal da liga passada, né?
Foi.
O time do PSG ganhou e dessa vez o time francês não vai ter o Neymar machucado, o Mbappé também machucado, ambos com dolores musculares. É um PSG mais fraco, sem os seus dois principais astros. Eu tô para te dizer que o Leipzig vai aprontar para cima do PSG. O time francês mais uma vez numa condição difícil de cobranças e de pressão para continuar na Liga dos Campeões nas próximas 3 rodadas.
Exatamente. O Maurício Gasparini, obviamente, torcedor da Juve da Itália, dizendo que a Juventus vai vencer o Ferencváros, né? E CR7 jogando, estaremos mais próximos da classificação. Muito bem, e assim, meus amigos, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez aqui a presença dele, Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli?
Tem mais, hein?
É isso aí, amanhã tem mais. Daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E aí amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Então, minha gente, mais uma vez, muito obrigado, audiência muito bacana, a gente sempre fica muito feliz com essa audiência. Também ficamos muito felizes quando vocês participam bastante aqui do programa, é sempre muito legal, então agradeço mais uma vez e desejo a todos vocês uma ótima quarta-feira, sempre com muita segurança. Então até amanhã, gente. Tchau.